Posso começar, por favor?
AppCast, o podcast da App.
Ó nós ali no vídeo. Ó lá. Ó. E estamos ao vivo também no YouTube. E estamos gravando também o nosso AppCast número...
100!
Chegou o dia! Que maravilha! A gente chegou a 100 episódios. Esses dias eu estava conversando com o Silvio na reunião, né? Na nossa reunião lá. E a gente estava comemorando quando lembrava o número 10, né, Adão? Adão tá com a gente desde os primórdios aí. Falando, pô, estamos no décimo. Será que a gente chega aí? 100, né?
Sim,
e dá-lhe conteúdo ali. São mais de 600 horas aí de conteúdo e tal. Mas é isso, que bom. Bom estar com você aí e bom estar com vocês aqui. Deixa eu começar pela... Já falei do C, Marta.
Amigo, 100 e agora com a diversidade com cadeira cativa,
oh,
certo?
Uma Marta
vez por
Gutiardi.
Mês a gente tá aqui.
Maravilha.
Isso é maravilhoso.
Maravilha. Diretamente do condado de Campinas, ela que comanda tudo lá. Mari Cruz.
Adorei, comanda tudo lá. É, hoje vim importada pra cá porque é uma data especial, né? Episódio número 100. É um prazer fazer parte... desde o ano passado da PPCast, muito conteúdo bom, muita gente boa que a gente traz pra cá. É um prazer.
Que bacana. Adão Casares, bom ter você ao vivo aqui, meu amigo.
Bom, e muito bom estar com a Martinha, com você. O Presida, como sempre, atrasado.
O Presida tá no Uber.
E essa mulher que me judia, Mariana Cruz.
Mas o Presida lembra... chegou, o Presida chegou. Presida, vem pra cá. Vem pra cá. O Presida chegou, olha lá. Vem pra cá, Presida.
Ele não falha.
Silvio Soledade. Eu Presida chegou, tá ao vivo, Silvião.
Tô esperando o Adão falar mal de mim, mas...
Não, agora não pode mais.
Vocês me chamam antes.
Silvio, eu acabei de falar, esses dias em reunião, a gente comentando aí, pô, comemorando o 10º episódio. Estamos no 100º, meu amigo.
É, o 100º é o número 100, né?
O número 100. Viu só?
Lupe, que batalha que a gente chegou, fez pra... Deixa eu arrumar o meu...
Não, de boa.
Que batalha que a gente fez pra chegar até aqui, né?
É.
Porque foram 100 episódios, um por semana praticamente.
É.
Né?
Mas na verdade não é 100, é quase 200. Faz a pauta, monta, convida, desconvida, não vem mais, eu não vou, muda o assunto, muda aquilo. Pelo amor de Deus.
Né? É verdade, Adãozinho.
São 200, eu acho.
É verdade. E eu acho que a gente fez assim. Na, eu lembro que teve um. Se não me engano, foi o Marcos Barbosa, da Cultura Inglesa, que ele falou pra gente. É, com a pandemia, nós ganhamos autorização para fazer.
Exatamente. Foi
então,
muito
foi
boa.
Isso que aconteceu. É. Então, parabéns, Adão, a Mari, a Martinha, o Lupe, a Raquel, a Cris, a Geni, o Zé Maurício, né, todos envolvidos nesse projeto que tiraram aí 3-4 horas da agenda semanal para fazer esse projeto.
É isso aí. Bom, o tema do nosso programa número 100 é propaganda, substantivo feminino. Extraordinário esse título criado aqui, né? Pelo nosso querido Silvio Soledade. Escuta, temos convidadas hoje, viu?
Ótimo.
Hoje convidadas poderosas aqui para falar com a gente. E ao longo do programa a gente vai trocando ideia com ela. Vamos começar com duas moças aqui. A Rejane Romano, que é diretora de comunicação da DPZ, e a Rafaela Queiroz, VP de mídia da BI da DPZ. Olá, meninas, bom dia. Como vocês estão?
Olá, bom dia, gente. Nossa, que delícia participar de um programa aí memorável, número 100, né? Que bom estar aqui com vocês. Muito ansiosa aí para ver o que vão ser essas perguntas, mas também já muito apaixonada pelo tema que nós vamos conversar hoje. Quero agradecer pelo convite de estar com vocês aqui nesse momento especial.
Bacana.
Bom dia, pessoal. Muito bom, muito feliz de estar aqui com vocês. É, podendo ter essa conversa sobre esse tema tão interessante que a gente se envolve tanto lá dentro da DPZ, é realmente um prazer. Parabéns pelo episódio número 100, de verdade.
Obrigado.
Muito orgulho.
Bacana. Tem um camarada aqui na mesa que falou assim, DPZ, eu quero fazer a pergunta. Então eu já vou passar para ele, chamado Adão Casares aqui.
Não, não é bem assim.
Foi assim, você intimou a gente lá embaixo na reunião.
Meninas, bom dia, tudo bom?
Não, eu só... Bom dia, Adão.
Eu vou fazer a pergunta, mas antes eu queria dizer como eu fiquei feliz em ver novamente o DPZ de fundo vermelho e as letras brancas. Eu nunca trabalhei na DPZ, mas tenho um monte de amigo lá. Aquilo é bom demais, graças a Deus voltou, é minha opinião, tá? Eu olhei assim no LinkedIn, no Facebook, eu até postei no meu LinkedIn. Ficou muito bom, tinha saudade daquilo, muito bom, parabéns.
Estamos muito felizes.
Então, vou perguntar, se a gente olhar na linha do tempo, há um ano e meio atrás, todo mundo dizia assim, ah, agora o Silvio Soledad, meu presidente aqui, vai trabalhar do Havaí, Mariana Cruz vai trabalhar de Londres, Marta vai trabalhar de Recife, isso é verdade hoje? Como é que vocês estão operando? As pessoas estão trabalhando de onde querem, isso funciona? Porque... talvez eu seja um pouco mais velho nessa história, eu acho que a troca sai muito quando a gente está junto, como está aqui nessa mesa, e não como está nessa forma digital aqui, né? Como é que isso, de fato, engrenou, se engrenou, o futuro é esse, ou é mais um discurso que a gente está tendo, porque a pandemia veio e todo mundo tinha que procurar um caminho, uma saída e assunto para falar? Obrigado.
Quem começa?
Eu posso começar e depois a Rafinha me complementa, mas... sim, tem dado muito certo. E isso faz parte também, nós analisamos aqui na DPZ, como o nosso processo aí, a nossa busca pela diversidade. Uma diversidade cultural. Hoje nós temos na agência pessoas que estão em Salvador, Rio de Janeiro é logo ali, né? Então pode até não contar. Mas em Recife nós temos pessoas que estão espalhadas pelo Brasil atualmente. E sim, Adão, é gostoso esse momento do encontro, de estarmos de fato juntos, mas essa possibilidade também de poder trocar com pessoas que estão longe, que vivenciam culturas diferentes, que podem trazer para a gente um pouquinho do seu olhar, um pouquinho das suas vivências, também tem sido muito valioso. Fora também todas as outras questões para mesmo quem está aqui por perto, né? Eu trabalho um pouquinho distante da DPZ, então o fato de não ter que enfrentar o trânsito todos os dias para chegar lá, eu já te digo que é ótimo. Então, de vez em quando a gente vai lá sim, mas há momentos a Rafinha mesmo, vou passar a palavra para ela... mas a Rafinha costuma, por vezes, viajar, ficar no interior e de lá trabalhando, e trabalhando muito. Esse é um ponto também de alerta para a gente, porque temos que nos policiar, porque no home office já não foram poucas as matérias que retrataram isso, né? A gente acaba fazendo de tudo um pouco ao mesmo tempo, junto e misturado. Então, esse realmente é um dos cuidados, mas que dá certo sim.
Legal.
Vou aproveitar aqui só e pegar, só para complementar, Adão, principalmente no meu time, a gente acho que passou por um momento, né, dentro da mídia e do BI, onde esse profissional ele ficou muito atrativo para diversas, né, não só para as agências, mas para clientes, plataformas, e a gente ficou sempre brigando pelos mesmos talentos, né? E com a pandemia a gente entendeu que realmente a gente poderia expandir esse nosso olhar e não ficar só atrás desse profissional que está aqui em São Paulo. Então, no meu time, essa questão que a Regiane contou aqui para a gente, de ter pessoas de outros estados, isso é bem evidente, está bastante presente dentro do meu time, a gente teve muitos ganhos com relação a isso. Mas a gente colocou uma política dentro da agência, onde a agência está aberta, as pessoas podem ir duas vezes por semana lá para poder trabalhar, mas o que a gente entendeu e tem percebido é que as pessoas não querem mais ir presencial. Então, a gente tem que ter um motivo muito claro pelo qual fazer uma reunião presencial. E muitas vezes as pessoas vão por um período só do dia. Então, a gente tem conseguido e tem dado muito certo para a DPZ. A gente tem conseguido aí construir, criar campanhas icônicas aí mesmo com o time, cada um na sua casa. É um desafio que a gente ainda tem que se acostumar, principalmente os anunciantes. Eu acho que os anunciantes voltaram, né, já com mais frequência para o escritório. Então, não ter agência no presencial tem causado aí, talvez, agora uma fase de adaptação. Mas tem funcionado muito bem aqui dentro da DPZ.
Legal, obrigado.
Mais alguma pergunta, Mari Cruz?
Eu tenho pergunta. Aproveitar que são duas mulheres falando com a gente nesse bloco. E a Rafaela, como mídia, olhando aí para onde o dinheiro está indo no mercado publicitário, e a Regiane como diretora de comunicação, eu queria saber o seguinte: propaganda, substantivo feminino. Até onde vai essa palavra aí? Até a página número 2? Como é que é na prática?
Olha, eu vou começar agora a fazer o bate-bola inverso. É, na DPZ é com nome e sobrenome. A gente tem aí 50% do nosso board feminino. É, isso foi, né, nessa nova formação, né, da DPZ, foi algo que os nossos CEOs colocaram como prioridade. É, então, a gente tem essa liderança feminina e não apenas no papel, mas sim tendo voz e atitude dentro da agência, onde a gente leva realmente, coloca nossas opiniões para direcionar o futuro da agência e as nossas atitudes. É, e além disso, por exemplo, no meu time de mídia, eu tenho hoje mais de 90% da minha liderança feminina. É, então a gente tem, e a gente acredita muito na questão de uma mulher puxa a outra, então a gente trabalha bastante isso aqui dentro da DPZ, dando oportunidades e construindo aí locais de confiança e que essa mulher consiga se sentir bem para assumir o seu papel e colocar as suas opiniões e ser respeitada. Então, sim, a gente acredita bastante nisso. Isso reflete também na nossa comunicação. A gente tem percebido também que a gente tem colocado e tem trazido mais a diversidade, não só o olhar feminino, mas da questão de todas as minorias, isso é uma prioridade dentro da DPZ e das nossas atitudes.
É isso. Só explicando um pouquinho mais como é que a gente faz isso na prática. É, eu, além da direção aqui do time de comunicação, que também, como o da Rafa, é majoritariamente feminino, nós temos aqui, eu tenho também sobre o meu escopo aí, sobre a minha liderança, todo um plano de ação com relação à diversidade e inclusão. E nesse plano, nós temos grupos de afinidade. Grupos de afinidade para, como a Rafa disse, né, as minorias. Minorias nesse mercado, né? Porque se a gente olhar aí realmente para toda a população brasileira, por exemplo, nós sabemos que mulheres, pessoas pretas são maioria. Então, esses grupos de afinidade, nós temos um de mulheridades, do qual eu e Rafinha fazemos parte, inclusive. Temos o grupo de racialidades e um grupo LGBTQIAP+. Esses grupos são assim, importantíssimos para trocas, para vivências, para compartilhamentos. A gente até brinca e fala que é para rir, é para chorar. Então, todo esse trabalho que a gente tem feito, eu costumo falar por trás das câmeras, né? Ele já se reflete à frente das câmeras, tanto numa questão de empoderamento, de lugar de fala, de ação, e de como a Rafinha disse, como isso reverbera nos filmes que a gente tem produzido, da forma que a gente tem trabalhado. Então, a gente sempre fala aqui na DPZ sobre um ESG de dentro para fora. E é isso, a gente primeiro está trabalhando aqui internamente para que a gente também possa fomentar isso cada vez mais junto aos nossos clientes.
Que bacana, que delícia, que legal ouvir logo, isso logo cedo, né? Essa mensagem, que bacana. Ô, Rejane, Rafa, obrigado por participarem com a gente, obrigado aí pelo tempo de vocês e compartilhar tanta coisa bacana aqui com a APP. Alguém quer mais fazer mais algum comentário para as meninas?
Não, acho que parabéns pela sua nova fase, a volta dos que não foram, né? Legal a DPZ, a gente falar DPZ, né? DPZ, falar de boca cheia. DPZ, não DPZ. Tem até um que a DPZ não tinha feito um trabalho fascinante, mas quem conhece a história da propaganda sabe da importância dessa marca icônica pra gente, né? DPZ realmente é um celeiro de grandes profissionais, grandes lideranças. Parabéns pra vocês e pro Diniz aí que tá liderando essa mudança.
Meninas, um beijo e bom dia pra vocês, viu?
Obrigada.
É, mas não acabou, não é assim. Tem mais participantes aqui, viu? Tem mais. Né? Aliás, muito feliz também em ter a Marta Gutiardi ao vivo aqui.
Perfeito. Né?
A Mari ao vivo aqui em persona. E o Adão. Adão, daqui a pouco, a gente vai fazer uma troca aqui, porque tem mais um senhor ali fora, chamado Douglas, que vai entrar aqui já já. Não vai mais? Ele saiu? Então, tá, vamos despedir o Douglas aqui, que tá demitido.
Tchau, Douglas.
Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. A nossa próxima convidada, vocês sabiam que ela é apresentadora de podcast também?
Não.
De vez em quando ela se mete lá a fazer um podcast, quer ver? Juliana Nascimento. Ju, você tá aí? Ju, que é VP do GAN e Managing Director da FCB. Oi, Ju.
Bom dia, turma. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Eu adorei aqui, falei que você apresenta podcast também.
Eu adorei que você já me promoveu a apresentadora de podcast.
Alô, e é? Ju, bom dia, bem-vinda, Ju.
Obrigada, gente. Obrigada por me chamarem para esse papo tão importante.
Claro. Quem vai perguntar para a Ju aí?
Vamos Nossa, lá. Bola para a Martinha é? Aqui do meu lado. Ó.
Marta Gutiardi, é conosco.
Vamos lá. Ju, depois eu quero que você fale qual é esse podcast, né? Aceitamos
concorrentes. É o Dugan, Geração Negócios.
Ah, muito bom. Não sabia. Muito bem, vou ouvir. Ju,
gente,
queria saber
um
o seguinte, né?
Gente, eu tô com dificuldade de ouvir a Marta. O som dela não tá vindo para mim.
Opa, pera.
Vamos trocar de microfone aqui. Quem sabe faz barulho ao vivo.
Melhorou, Ju?
Muito,
melhorou?
Muito.
Ah, então pronto. Ah, vamos lá. Ju, queria saber de você o seguinte, né? A gente fala, as mulheres da DPZ, as profissionais da DPZ estiveram agora aqui, e a gente fala cada vez mais sobre diversidade na comunicação. Eu queria saber como você entende a responsabilidade das agências de comunicação nessa promoção da diversidade e da inclusão. Assim, uma pergunta simples.
Super, né? Olha, Marta, eu entendo que esse é o nosso dever, né? Nós aqui, as agências, e eu acho que os anunciantes também, né? As marcas também, a gente tem a responsabilidade, e eu vi isso muito agora, por exemplo, no Festival de Cannes sendo mostrado, né? No tipo de campanha que apareceu lá. A gente tem a responsabilidade de ser transformador do mundo em que a gente mora, né? E esse mundo em que a gente mora precisa ser um mundo que inclui mais. Então, eu acho que tanto sob a perspectiva das marcas quanto das agências, a gente precisa ser e buscar representatividade, né? Trazer para as nossas campanhas e mostrar para o mundo que está aí fora. Então, no trabalho, ser representativo, né? E ser representativo em toda a cadeia do trabalho. Então, vamos dizer, na peça que vai tocar o consumidor, de um lado, e em todo o processo intelectual que chega até ela. Em trabalhar diversidade, quando a gente faz, né, produção, diretoras mulheres, diretoras e diretores negros, né? Trazer para dentro de casa também essa representatividade em todos os níveis da agência. Esse é o trabalho que a gente faz aqui e eu posso dizer que é um trabalho que não é simples, né? Eu estava ouvindo ali a Rafa e a Rejane falarem de atração de talentos, né? Mas o desafio ele é também por manter os talentos. E a FCB tem um programa muito bacana, que é um dos muitos programas que a gente tem nessa direção, que é um programa chamado Futuro Lab, que é um programa de mentoria para os nossos estagiários, que em sua maioria estão, né, nesse cenário de diversidade. Então, eles chegam na agência e eles ganham um mentor, eu sou uma das mentoras, há muitas outras e outros aqui, para ajudá-los a se sentirem em casa, para construir um ambiente que, de fato, seja acolhedor e receptivo a essa diversidade. Porque de nada adianta a gente trazer talento diverso e não reter talento diverso.
Sensacional.
Cabe mais uma pergunta aí. Quem quer fazer?
Eu.
Vai lá, Mari.
Oi, Juliana. Bom dia. Prazer ter você aqui com a gente. Muitas vezes aqui na PPCast a gente questionava se a propaganda ela tem o poder de apenas refletir o que é a comunidade, o que é esse nosso Brasilzão, ou ela é um agente transformador, é ela que tem o poder de pautar. Eu vi que você começou a falar um pouquinho disso, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão, sobre ser um agente transformador ou ele apenas refletir o que acontece no mundo.
Olha, a nossa aqui é que as marcas precisam estar inseridas na cultura do mundo, né? Cada vez mais a gente percebe uma convergência, vou chamar assim, de algumas vertentes no mundo. Então, propaganda, entretenimento, conteúdo, comunidades e comércio têm estado muito juntas, né? Essa foi outra coisa
eu vi e entendi a partir da minha participação também, tanto no SXSW quanto agora no Festival de Cannes. Quando a gente fala sobre uma marca ser parte da cultura, ela precisa carregar com ela pontos de vista. Então, quando a gente fala de uma marca que transforma, né, uma marca precisa ter ponto de vista. E ela precisa expressar esse ponto de vista para o mundo e levar ele para o mundo. Ela precisa ser responsável por normalizar e por, né, trazer essas questões societárias que a gente vive, ambientais, né, também à tona. E quando eu falo uma marca, gente, eu estou falando o trabalho que marcas e agências fazem juntos, né? Porque a gente existe para servir as marcas, para ajudá-las a se colocarem aí nesse mundão que a gente habita. Então, quando a gente fala de coisas como ESG, né? E eu sei que esse é um assunto que temos discutido muito, tanto no grupo de atendimento, quanto aqui na agência, quanto, né, aí nas pautas da APP, a nossa responsabilidade é praticar, porque se fica só no discurso também, né, gente, não muda nada, né, ou muda muito pouco. Então, a gente precisa agir e ajudar as marcas a falar e agir sobre essas coisas. Acho que os cases mais bonitos que eu vi, né, esse ano, serem premiados em Cannes, são que juntam marcas nesse lugar de ação. Então, vi um case muito bacana da Unilever na Índia, criando um novo modelo de negócio em que ela reaproveita recipientes que as pessoas têm em casa, vende mais barato o produto dela a granel e, com isso, diminui a quantidade de plástico colocada no ambiente. Então, tá aí uma marca fazendo algo, né? Nós, como agências, temos que ajudar as marcas a pensar mais dessa forma. Outra campanha linda que eu vi é uma campanha de Honduras, que é o único lugar onde as mulheres ainda eram proibidas pela lei de tomar a pílula do dia seguinte. Então, uma agência, pois é, uma coisa maluca, né? Em pleno 2022, mas não vou nem falar do que aconteceu nos Estados Unidos há pouco tempo atrás.
É muito
uma
louco.
Uma agência,
né,
criou uma ação, né, que obviamente é uma ação muito calcada em PR, de construir uma ilha de madeira quadradinha em águas internacionais fora de Honduras. E ela levava as mulheres até esse lugar, até esse quadrado em cima da água, para elas poderem tomar a pílula e não desobedecerem a lei. Então, imagina o que é, né, o impacto societário de uma ação como essa. É disso que a gente está falando, né? É sobre transformar o mundo mesmo. A gente precisa dessa transformação.
Ô Ju, você falou sobre, né, você falando agora sobre transformação, as marcas de fato fazendo, a pandemia acabou dando um empurrão para isso também, né? Acelerou esse processo um pouco, é isso?
Eu acho que sim, Ale, eu acho que a pandemia acelerou, mas eu acho que ele vem acontecendo, assim, essa coisa sendo né, do mundo que a gente vive e de terem esse dever de normalizar esse mundo para que ele seja representativo, é uma coisa que eu vejo ali desde 2016, desde 2017. É óbvio, né, que a gente vem com a troca geracional que vai acontecendo, né, tanto nas empresas, quanto nas agências, quanto nas nossas audiências, essa cobrança tem crescido. Então, eu acredito que esse é um movimento evolutivo que foi catalisado, né, de alguma maneira pela pandemia, assim. A pandemia equalizou, né, muito, ela foi um grande equalizador. Então, quando os maridos e as mulheres ou os parceiros estavam igualmente em casa, né, e aqui no Brasil em especial, sem a ajuda de terceiros, né, de funcionários do lar, vamos dizer assim, todo mundo precisou, de alguma maneira, se organizar e se ajudar, né? Então, esse foi o lado bacana da pandemia. Mas a gente sabe de algumas estatísticas da pandemia que também não foram boas, né? O aumento da violência doméstica, eu escrevi sobre isso há algum tempo. Se de um lado a gente normalizou comportamentos mais evoluídos e melhores, de outro a gente retrocedeu, regrediu em algumas coisas muito importantes.
Bacana, Obrigado, viu, Ju? Obrigado pela sua participação aqui. Marta, você tem uma pergunta?
Eu sempre tenho, porque esse é um tema que eu amo, Ju. Se você
manda lá, manda
você
lá.
Falar isso para jornalista, sempre vai ter pergunta.
É verdade, né? Inocente.
Se pudermos continuar, continuamos, não é mesmo? Vamos lá. Ju, pensando nisso que você falou, né, sobre... Ah, ok, estou aqui entendendo minha câmera aquela. Pensando nisso que você falou sobre ESG, e eu acho que um dos princípios do ESG é a transparência. E as empresas hoje, muitas vezes, elas, antes de terminar a lição de casa, quando a gente fala de diversidade e inclusão, elas vão direto para a comunicação. Como é que você acha que as agências devem tratar essa dissonância que existe muitas vezes?
Olha, a gente se vê aqui num lugar muito de parceiro estratégico dos nossos clientes, né? E isso não é da boca para fora, gente. A gente tem alguns casos aqui muito interessantes. Então, o trabalho que a FCB Brasil faz para a Brastemp, por exemplo, de levantar o tema, né, da divisão de tarefa doméstica, é um trabalho, né, da vida real que está sendo construído nos últimos 2 anos entre a agência e o cliente. Como é que isso acontece, né? Isso acontece a partir de uma escuta ativa sobre as nossas audiências. Então, a gente sempre começa esse tipo de trabalho indo escutar o mundo, né? Porque uma das coisas que mudou, eu acho, muito na maneira de pensar das empresas e das agências com o advento da tecnologia é que a gente parou de querer falar sobre nós, né, sobre as marcas quererem falar sobre si, e a gente passou a querer conectar com as pessoas, ouvir quais são as dores, quais são as delícias deles e trabalhar em torno disso, né? Então, uma boa atuação ESG, ela começa por essa escuta de onde a empresa pode agir, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista societário, e onde ela precisa melhorar do ponto de vista de governança. Para nós aqui nas agências, isso tem alguns desdobramentos, vamos dizer. A gente faz bastante trabalho de pesquisa e a gente tenta muitas vezes trazer parceiros externos que sejam específicos assuntos que a gente tem importante abordar, né? Então, de Brastemp, por exemplo, a gente tem um especialista, né, em economia do cuidado, que foi o lugar que a gente entendeu que aquela marca precisava estar, né? A gente, junto com esse tipo de especialista, trabalha, vamos dizer, em duas vertentes. A vertente de ação, que é o que você está falando. Não adianta só você começar falando e não fazer. Até porque, gente, hoje em dia é muito rápido isso virar um tiro no pé, né? Porque com as redes sociais, com a quantidade de lugares em que as pessoas podem se manifestar e flagrar essas empresas em contradição, né? A gente não pode deixar um cliente ir para esse lugar sem a ação. Então, o trabalho ele é muito em torno das duas coisas, como é que essa marca age e como é que essa marca fala, né, o tempo todo. Uhum. Obviamente, há clientes que vão mais rápido nessa direção. E a verdade é que eu tenho falado isso muito, assim. A gente tem falado muito sobre a transformação digital, a transformação que a tecnologia está fazendo no mundo, né? Mas a verdade verdadeira, gente, é que a transformação, no fim do dia, ela é sempre sobre as pessoas, né? Quem manipula a tecnologia, quem usa como megafone, quem usa como plataforma de otimização, somos nós, né? Fazendo uma brincadeira aqui. Então, o trabalho que a gente faz muito é um trabalho de ajudar essas companhias a enxergarem esse novo espaço e a caminharem em direção a ele, sempre com um conjunto de especialistas e de ajudantes, porque eu também acho, e essa é a nossa visão aqui, o mundo da comunicação hoje, ele é maior só do que a comunicação, como a gente está falando, ele passa, e ele é fragmentado, que eu acho que nenhuma agência pode dizer que faz tudo sozinha. Essa coisa da agência que sabe tudo, gente, essa é uma promessa muito difícil de cumprir, né? Então, vamos ter a humildade, vamos dizer assim, e o discernimento de entender onde nós somos os especialistas e onde outros especialistas precisam vir nos ajudar.
Ô, Ju, eu tenho um amigo que fala assim, vamos ser honesto com nós mesmo.
A gente sabe fazer muita coisa, mas a gente não tem obrigação de saber tudo, né? Aliás, essa foi uma das coisas que a pandemia normalizou, tá tudo bem não saber, né, gente?
É verdade. Obrigado, viu, Ju? Obrigado mesmo. Imagina, parabéns pelo seu trabalho aí, também no GAN. E obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui na APP.
Perfeito. Né?
Beijão, bom dia pra você, viu?
Sempre um prazer.
Valeu, Ju.
Bom dia pra todos.
Tchau, tchau.
Tchau.
Silvio, Adão, Mari, Marta, a gente já falou aqui, vamos recordar alguns temas que a gente já falou aqui no podcast. Diversidade a cada 15 dias. Mas a gente já falou sobre etarismo, a gente já falou sobre game, humor,
carreira.
Juridiquês.
Financeiro, você correu,
né, amor?
Sobre sexo na propaganda.
Sexo na propaganda. 69.
Programática.
Verdade, foi o episódio 69.
Propaganda 69. Com humor, que nós falamos sem dar risada.
Sim, isso. Uma delas, o Dorinho participou com a gente.
Comentei com o Lúpio que a gente fez no Festap ano passado, uma loucura, mas foi muito bom, podcast lá ao vivo, louco.
Duas horas, chegou uma hora aqui, o Lupe começou, vou contar um segredo, o Lupe começou esse podcast de duas horas no Festap, dizendo assim, vamos ficar enrolando aqui.
Porque no final,
o pessoal teve que pedir pra gente parar de falar, então, porque tinha
porque
que começar
não parava
a
de entrar a gente,
é verdade,
né? Sensacional.
É verdade.
Mas ali deu um podcast bacana, que vocês tinham a chance da pergunta e depois da réplica, né?
Exato.
Então ia e voltava.
Teve convidado que entrou, saiu, depois ele teve que voltar, porque ele tinha que concluir.
O Zé Maurício, inclusive, também começou esse podcast com a gente aqui e tal. Ele trouxe alguns dados nesse AppCast muito interessantes, que foram as novas profissões que já estão surgindo e que nomes que a gente nunca tinha ouvido falar na vida, né?
Produtor de AppCast. Produtor de podcast.
Produtor de podcast. Olha em nós aqui.
Vamos fazer o Festap de novo.
Vamos. Só que agora não vai ser duas horas, hein? Sim. Serão 8 horas de podcast.
Entendeu?
É só trazer a Marta, o Adão, e a Mari feito.
É verdade.
Não tem condição, Mari.
Deixa o Adão contar as histórias.
A Cris, a gente fica apavorado. Fala, o Silvio tá prometendo mais alguma coisa lá pra gente testar.
Sabe,
elas que vão trabalhar.
Você sabe que o cabelo branco do Luiz Lara é devido ao Adão, né?
Não, o cabelo branco é eu. Dos Lara é Castor Selvagem.
Tá bom. Gente, vamos lá. Vamos seguir aqui com o nosso AppCast. Ela tá sempre apoiando a gente aqui também, sempre dá uma força. Cada vez que a Cris ou a Geni escreve pra ela falar assim, ai, lá vem. É nada, a gente adora quando ela participa das nossas coisas aqui. Luciana Rodrigues, você tá bem, Lu? Bem-vinda de volta aqui ao nosso mundo da APP.
Melhor agora. Bom dia, e é sempre uma honra e um prazer estar com vocês, meus amigos queridos.
A Lu Brasil, pra quem ainda não conhece, é presidente da Grey. Eu fui falar Lu Brasil. Mas você sabe que Lu Brasil pode ser um nome artístico, né? Apresentação Lu Brasil.
A Rodrigues da Grey.
Não começa direito.
Não. Lu, bem-vinda. Estamos aqui ansiosos para perguntar para você. Quem começa dessa vez? Silvião.
Olha, na verdade não é uma pergunta. Na verdade é um agradecimento para a Lu, porque a Lu é uma executiva, lidera uma grande agência, e eu sei que ela tem uma agenda conturbada e ela sempre abre um espaço para nos atender.
Sim, sim.
Eu até falei para ela no convite que nós fizemos que a gente ia arrumar uma salinha lá na PP para ela trabalhar. Porque é impressionante como ela nunca falou não para a gente. É a Lu Magali.
É.
Né? Sabe a Magali? A Magali do Turma da Mônica? Pensa em falar não, mas fala um sim pra gente. Então, Lu, eu queria agradecer mesmo. Muito obrigado por essa generosidade, por nos atender. É uma forma da gente retribuir ao mercado toda essa nossa dedicação, nosso trabalho, nosso empenho nas nossas atividades pessoais e profissionais. E é uma forma de retribuir, porque outras pessoas aprendem muito com o que você fala. Eu lembro do Festap no passado, a palavra coragem, né? Que ela falou várias vezes.
Abriu o
tema.
Festap,
exatamente. E eu lembro que o pessoal às vezes pergunta para mim assim, como que faz para ter sucesso na nossa atividade? Eu lembro muito do que a Lu falou, basta ter coragem, que aí você resolve o resto. Então, Lu, é um agradecimento, vou passar a bola aqui para a Martinha, que fica se coçando para as perguntas, e a Mari que está aqui do meu lado, mas eu não podia deixar de perder essa oportunidade de te agradecer mais uma vez, por nos atender e atender o mercado. Porque atender o PP, significa atender o mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Lu?
Ô, Lu, a Marta e a Mari estão fazendo pedra, papel, tesoura aqui para ver quem começa. Vamos lá, Martinha.
Porque, Lu, primeiro eu concordo muito com o Silvio também, quero agradecer muito você por estar aqui com a gente mais uma vez. E aí eu queria fazer uma pergunta que é também uma provocação. Que é uma pergunta, porque eu sou aqui da Turma da Diversidade, né? E o que a gente faz é encostar um pouquinho mais a faca, assim, né? A gente dá aquela torcidinha.
Pegar no nervo.
Então, eu queria saber o que você pensa sobre. A diversidade, ela já está presente, né? Nas campanhas, enfim. A gente percebe isso claramente. E quando a gente fala de grupos minorizados, a gente está falando de grupos formados por mulher, por pessoas pretas, por LGBTQIA+, por pessoas mais velhas, né? Eu, aqui, representante. Mas eu queria saber o seguinte, o Adão também, né, Adão? Estamos juntos no cabelo branco. Mas eu queria saber o seguinte, você acha que a publicidade, que ela representa a cena em que esses grupos minorizados estão? Porque o que eu percebo é que esses grupos eles estão representados na propaganda, mas na mesma cena de sempre, no mesmo cenário de sempre. Não sei se me fiz entender. Queria saber o que você acha disso.
Acho que é uma pergunta assim, muito importante e super claro o seu raciocínio. Porque eu acho que o que a gente vive é uma evolução. Eu acreditava, há muitos anos, eu acreditava na revolução. E aí eu fui aprendendo que não tem jeito, é evolução. É com a evolução que você consegue chegar num ponto onde tudo começa a fazer sentido. Então, eu gosto quando você traz nessa questão, né? Eu acho que não é uma questão só das mulheres. Eu lembro que há uns 6, 7 anos eu comecei a participar do Mulheres do Brasil. Foi quando a Luísa Trajano começou um grupo, era um grupo, acho que éramos 20, 25, aí foi crescendo. E o grupo que eu escolhi entrar era o grupo que chamava 80 em 8, porque a gente tinha dados, muitos e muitos dados, que levaria 80 anos para diminuir o gap das mulheres no mercado de trabalho. E o que a gente estava se propondo ali com muita ambição era que esses 80 virassem 8. E claro que é algo que assim, a gente segue trabalhando. O que eu vejo, Marta, é assim, essa evolução acontecendo. Então, principalmente se a gente olhar o recorte do nosso mercado, o mercado publicitário. E 100% das vezes, quando eu vou dar uma entrevista, os jornalistas falam: mas quantas mulheres, CEOs, presidentes no mercado publicitário? São pouquíssimas ainda. Se a gente olhar o mercado brasileiro, eu acho que não tem nem 5%. Eu acho que deve ser menos do que 5%. É um absurdo, né? É um absurdo, considerando que as mulheres ali, a gente é mais do que 60% responsável pela compra. Mas eu vejo uma evolução. Eu estou há 27 anos no mercado. De quando eu comecei para agora, eu vejo, por exemplo, para mim foi encantador ouvir a Ju falando, a Rafa, a Rejane, mulheres que estão conseguindo transformar os seus ambientes de trabalho. Então, para mim, eu fiquei muito feliz assim, e honrada de ser a última para ouvir o que elas tinham a dizer. E foi muito bacana, e eu vejo isso em todas as agências, eu consigo... eu estou o tempo inteiro, né, buscando informações e falando com bastante gente, e eu vejo que em todas as agências, Marta, assim, eu começo a ver na prática mulheres tendo voz, fazendo a diferença e participando dessa evolução. Então, com relação a mulheres, com relação a LGBTI+, que eu vejo também assim, um esforço muito grande assim, das agências. Eu estou muito feliz, na verdade. Assim, eu acho que a gente está muito distante de onde a gente precisa chegar e da nossa responsabilidade. Eu gostei muito que a Ju foi muito assim, firme na questão que ela disse. A gente tem uma obrigação, a gente tem uma responsabilidade. E é isso mesmo. Então, a gente está distante, mas eu vejo assim, um desejo genuíno de fazer essa mudança, de querer mais. E aí... quando você fala de etariedade, você fala, ah, a gente com cabelo branco, eu também, tá? Cabelo inteirinho branco. Isso aqui é uma boa tinta. E é uma questão que eu tenho cada vez mais me preocupado. Então, a gente acabou de trazer uma rede de produção. Ela tem 54 anos. Para mim, foi muito importante, porque hoje, se a gente olhar dentro dos ambientes, né, das agências, a faixa etária é 25, 28, 30 no máximo. Eu sou, assim, a mais sênior, vamos dizer assim, a mais experiente, mas, assim, com muita distância. E, para mim, era uma questão importante, porque quando a gente fala em diversidade, Marta, diversidade e pluralidade não é só também a gente olhar para alguns recortes, é meio que, né, é um reflexo da sociedade. E a sociedade é isso, assim, a gente tem envelhecido com mais saúde, as pessoas estão vivendo muito mais do que os seus 70 anos, então a gente precisa trazer essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, resumindo, é sobre uma evolução, e a evolução, sim, está acontecendo.
Muito bom, Lu. Olha, o pessoal tá te mandando recado aqui, viu, Lu? Tem vários fãs seus aqui. A Cris te mandou um beijo. A Cris da APP.
O Lupe quer saber qual é a tinta.
Ah, o Lupe quer.
Gente.
Que sacanagem, né? Não, depois eu quero perguntar.
A cada 20 dias.
Não, eu quero perguntar sobre umas referências que eu virar aí na tua estante. Mas manda lá, Maria.
Ô Lu, eu acompanho você no LinkedIn e também vi, né, que você é colunista na Forbes, tenho lido alguns artigos seus. Ultimamente você compartilhou um que é você falando sobre os feedbacks que você já recebeu ao longo da sua carreira, como eles foram importantes para você. E aí eu queria saber também, né, um pouquinho, que você contasse um pouco da sua história enquanto líder e trajetória para inspirar também as pessoas que ouvem o AppCast. Tem muita gente que é estudante, A gente tem o AppCast voltado para carreiras em que eles adoram ouvir essas histórias, saber como começaram, quando foi aquele dia especial que se sentiu que estava no caminho certo. Queria ouvir um pouquinho da sua história também.
Nossa, aí a gente precisa de umas horinhas aí, né, Silvio? Não, mas eu fico muito feliz, assim, honrada em contar um pouquinho da minha história. E para mim, eu acabei de completar um ano como colunista da Forbes. E foi um dos grandes presentes, assim, para mim. Porque é sobre o tempo inteiro estar repensando tudo que eu vivi. Ter muita gratidão pelas oportunidades que eu tive, porque, obviamente, tem muito estudo envolvido, muito conhecimento, mas muitas vezes tem muita sorte também de você estar no lugar certo e ter muita oportunidade, né? Eu, como uma mulher branca, sem dúvida alguma, eu tenho muitas oportunidades além do que uma mulher negra. Então, reconhecer tudo isso. E aí, assim, curioso, porque ontem eu dei uma entrevista e a jornalista estava me perguntando um pouco, assim, o que impactou minha vida. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: nós somos as nossas histórias. Então, quando você diz assim, tem muitos estudantes que querem saber, o meu conselho é sempre usar a sua história a seu favor. Então, de onde você veio, o que você aprendeu, as dificuldades que você passou. E é curioso porque veio para mim muito, muito forte ontem uma palavra numa dessa entrevista, que era resiliência. E eu acho que nesse mundo, para a gente realmente sobreviver e além, a gente precisa de muita resiliência. E aí a jornalista estava me dizendo, mas assim, essa resiliência fica com a questão. E aí, nos artigos da Forbes, eu trago muito minha vida pessoal, né, tudo que eu vivi, porque isso é muito importante, assim, não existe a Luciana profissional e a Luciana mulher, mãe, filha, e tudo se combina. E aí eu contei rapidamente a história. Eu venho de uma família, quando eu tinha 14 anos, meu irmão com 15 anos começou a usar drogas. Então, eu venho de uma família onde eu sou codependente. A gente passou por 30 anos ter o familiar doente, o familiar com dependência química. Isso muda toda a dinâmica da família. Você precisa se entender quem você é naquela família, porque seus pais estão olhando ali para o filho que está com problema. É, eu nunca sabia se no dia seguinte meu irmão ia estar vivo ou não, porque ele sumia, desaparecia. Então, sabe quando tudo isso foi formando a Luciana profissional que eu sou hoje? É, que é ser mais otimista, que é ter muita gratidão. É, então, assim, essas histórias que a gente traz, e se a gente parar para pensar, tanto a Ju quanto a Rafa, a Regiane, trouxeram muito forte essa questão que as agências, e eu sinto isso genuinamente, as agências estão muito preocupadas em trazer diversidade, e geralmente, quando a gente fala em diversidade, a gente fala muito desses jovens que vêm de comunidade e vêm de uma realidade muito diferente da nossa. Uhum. É, sem ter todas as condições, sem ter uma família que vai te apoiar. Então, a maioria não teve pai, não teve alguém que te apoiou. Então, assim, como que a gente ajuda esses jovens a usar essas histórias de dificuldade que eles tiveram para que eles possam trazer isso para o ambiente de trabalho e fazer com que eles vão além? Então, assim, para mim, mais do que as ferramentas técnicas, isso é uma coisa que eu sempre falo, os soft skills, né? Que é como você convive, porque a parte técnica você aprende, você vai lá, você faz um curso, você se dedica, é, mas o outro lado, que é a inteligência emocional, que tem a ver com a empatia. Então, por exemplo, algo que também eu desenvolvi, que veio muito dessa minha história familiar, é a empatia. A empatia de se colocar no lugar do outro. É, eu frequentei muitos e muitos anos o NA, que é o Narcóticos Anônimos, que é para familiares de dependentes químicos, porque você vira um codependente e aí você quer controlar tudo. Então, assim, como que eu usei isso a meu favor? Eu tô dando um spoiler, porque o próximo artigo da Forbes eu vou falar sobre isso. É, que esse impacto que teve hoje na minha carreira, que depois de muitos anos eu consigo olhar e eu conecto os pontos. Sabe aquela frase do Steve Jobs, que você vai conectar os pontos só lá na frente? É, então, assim, eu humildemente, assim, esse é meu relato. Assim, é claro que o estudo, a constância, a dedicação, isso é o básico, mas para mim, principalmente, assim, eu faço muita mentoria, eu tenho muitas mentoradas, é, tenho poucos homens, a maioria são mulheres, e eu sempre trago muito forte, usa a sua história a seu favor. É, se foi uma história que, né, te provocou alguns anos, e sempre tem um lado sombra. Nunca é só, o que eu estou trazendo para vocês é, obviamente, é que assim, hoje eu sou a CEO de uma agência, que bom, é, mas é uma posição que eu ocupo hoje, isso não quer dizer nada. Mas o que eu faço, e eu relembro todos os dias, é de onde eu vim, como eu consegui estar aqui, mas usando essa história e trazendo isso de uma forma, e querendo ou não, essa parte do trabalho me salvou, porque foi um lugar onde eu vi que eu conseguiria dominar, que dependia muito de mim, e que era um lugar assim, onde eu tinha um pouco mais de controle de algo que eu não tinha na minha vida pessoal. Então, minha sugestão é assim, use a sua história a seu favor.
Que show, que show.
Acho que essa é uma função, Lupe. O Lupe tá derrubando aqui o microfone da Matheus.
O Lupe não tá muito acostumado. Não tá muito acostumado.
Ô, Lupe, acho que essa história da Lu é sensacional. E eu acho que essa é uma função, trazendo um pouquinho agora pra PP. Uma das principais funções da PP, porque nós somos uma associação de profissionais de propaganda. Uhum. Então, outro dia eu convidei uma pessoa para conhecer a PP, ela falou, mas eu não estou trabalhando em agência nenhuma. Eu falei, não quero saber da tua agência, eu quero saber o que você pode contribuir. Exatamente. Então, a gente fala muito isso, porque essa importância do nós queremos profissionais, queremos, acima de tudo, pessoas. E não, a gente não está preocupado com o cartão de vida. Então a gente convidou a Lu porque a Lu é a Lu. Não é porque a Lu é a CEO da Grey, né? E porque ela conta essas histórias pra gente. Eu acho que isso é fundamental. Né? Ela, em nenhum momento ela contou pra gente como é que ela foi selecionada na Grey, por que ela chegou onde está na Grey. Não, ela falou com o que impulsionou a carreira dela. Uhum. Então esse é um exemplo que a gente segue na PP à risca e a gente tem pautado as nossas iniciativas para a gente entender quem são as pessoas por trás dos profissionais de propaganda.
Uhum. É isso. Ô, Lu, eu tava aqui xeretando tua estante, eu enxergo mal, já vou avisando.
Quer tinta, mas tem agora que é estante?
Não, mas ó, tem um Gene Simmons e um David Bowie aí, é isso?
Oh, Mas assim, essa história é uma história muito boa também. Eu já fui em mais de 12 shows do Iron Maiden. Eu sou
fanática. Eu também sou fãzão do Maiden.
Eu sou fanática por heavy metal. Fanática. Metallica, Rush. Eu amo. É meu tipo favorito de música.
Ai, que show. Bacana. Lu, você vai falar?
Ah, posso provocar?
Pode, por favor.
Eu não vou perder que eu tenho uma presidente ali e um presidente aqui.
Eita!
Não, mas eu sou coadjuvante.
E a diversidade aqui. Eu tinha feito uma pergunta para Rafa e para...
Regiane.
Para Regiane, sobre se o home office virou verdade mesmo. O cara trabalha de qualquer lugar, de qualquer distância, né? E a sindicalização, o digital destruiu? As categorias não conseguem mais se juntar porque todo mundo está num lugar e a internet quebrou toda essa conversa? Você acha que isso acabou no mundo? Eu não consigo mais juntar funcionários para discutir um assunto? Acabou, presida? Acabou, Lu? Como é que fica?
Ei.
Esse é um assunto muito interessante que ninguém ainda tem a resposta. O que eu vejo é nunca mais vai voltar a ser o que era, os 5 dias, de você chegar às 9, embora às 10. Isso já era, assim, que bom, eu fico feliz de novo, eu volto a falar sobre evolução. Mas o que me preocupa, e eu trago isso muito forte, é a questão da cultura, né? E aí, eu acho que foi a Ju, foi a Rafa que trouxe, não adianta só a gente... trazer talentos, a gente tem que encontrar uma forma de manter esses talentos. E aí, para mim, isso tem muito a ver com cultura, porque senão, a cada 6 meses ou 1 ano, você troca do lugar que você está, porque assim, esse lugar não diz nada para mim. Então, eu, particularmente, Luciana e na Grey, a gente acredita muito no modelo híbrido. A gente tem ido 2 vezes por semana para o escritório, não é obrigatório, mas a gente convida as pessoas, principalmente para o time mais júnior que está começando, é muito importante você estar perto, você ouvir um líder, você ver como as pessoas se movimentam, você participar das reuniões. Então, eu, Luciana, eu não acredito nesse modelo 100% online. É claro que a gente tem 10% da agência que está também em Recife, em Porto Alegre, em Belo Horizonte. Essas pessoas a cada 2, 3 meses vêm, é óbvio que essas pessoas que estão em outros lugares não vão se mudar para São Paulo, a gente não quer que isso aconteça. Eu concordo com a Regiane quando ela diz que é muito importante essa pluralidade, pessoas que vêm de lugares diferentes. Então, eu acredito, acho que nessa... gente, yang, equilíbrio. Equilíbrio.
Mas eu quero ir um pouco mais à esquerda para falar.
Eu gosto de ir mais para esquerda.
Ótimo. Ainda bem.
Muito bom.
Mas eu quero dizer assim, aquela situação de uma força coletiva, por exemplo, nós, funcionários da PP, que podíamos reivindicar um assunto ao Silvio, não existe mais. O digital quebrou isso, quer dizer... Essa situação não existe mais. Eu, como funcionário, hoje não consigo me unir aos meus próximos. Eu estou desamparado. Eu vou também, você mais uma sigla ali no LGT, alguma coisa? Você o S?
Não, de forma alguma. Por exemplo, hoje na Grey, a gente tem várias comissões e vários grupos. Tem o da comunicação, tem o da diversidade. E esses grupos têm voz ativa. Toda semana a gente se reúne. Por exemplo, o grupo da comunicação... Tem desde estagiário, gerente, diretor, e eles se reúnem, falam com as outras pessoas e trazem as pautas. Olha, a gente precisa falar sobre esse assunto, a gente está com dúvida nisso. Pelo contrário, eu sinto que as pessoas já entenderam o poder que elas têm. E isso é muito maravilhoso. Se a gente parar para pensar, há 20 anos, eu lembro, né? Eu trabalhei com Washington Oliveto na W Brasil. Você ia lá, você fazia seu trabalhinho, né? Você não tinha muitas oportunidades. Hoje, eu faço reuniões com os estagiários, com assistente, porque eles querem falar. E eu acho isso espetacular.
Bacana.
Eu acho que tem uma questão que é o diálogo, ele permanece. A questão de como esse diálogo acontece, que a gente precisa encontrar o tom. Porque o que acontecia no passado, eu estou odiando falar mais de pandemia, acho que nós temos que parar de falar, de botar a culpa na pandemia para a gente fazer as coisas. Né? A pandemia está passando, já passou, praticamente os cuidados necessários continuam sendo fundamentais, e não só por conta da Covid, mas por conta de outras questões que a gente não percebia antes. Mas eu acho que o diálogo é que eu acho que se fortaleceu. É, como que a Lu falou, ela está ouvindo os assistentes, estagiários, querem falar, e ela está ouvindo. Então a gente precisa estabelecer esse diálogo. Antes a gente não tinha esse acesso, as pessoas sempre queriam falar, mas Sim. não tinha esse acesso, né? Sempre quiseram falar e não tinham acesso. Então hoje estabeleceu esse acesso, seja através de reunião do Zoom, né? Ou seja através de reuniões presenciais. Mas o diálogo permanece, a forma como esse diálogo acontece é que a gente precisa encontrar o tom, ou talvez o presencial continue fazendo uma diferença. Esse é o AppCast de hoje é um bom exemplo disso. Exatamente. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio e a melhor forma disso acontecer. Né?
Começou online e está aqui ao vivo, né? Martinha.
Ah, posso? Só mais uma, só mais uma, prometo.
Vai lá.
Não, só aproveitar o gancho do que o Silvio falou, Lu, sobre diálogo. Eu queria saber se esse diálogo acontece dentro da agência, mas eu queria saber se entre vocês, entre as agências, vocês também tem esse intercâmbio de informação, porque eu vejo, a gente fala com muitas agências aqui e muitas delas falando sobre as suas experiências em relação à inclusão e tudo. Queria saber se vocês trocam figurinhas.
Excelente pergunta. E aí, quando eu digo sobre evolução, eu vejo que hoje as agências estão muito mais unidas do que no passado. Acho que, eu vou dizer até dentro do nosso grupo, a WPP. Lembro que 5, 10 anos atrás era uma coisa até de competição entre as agências. E hoje eu vejo o tempo inteiro eu estou trocando informações com os outros CEOs, seja da Ogilvy Musa, WT, da Blinks, da Mutato, da IKQA. Isso é maravilhoso. Assim, eu sinto que a gente está mais próximo e é muito sobre o coletivo. E eu tenho a honra de fazer parte do Observatório da Diversidade, que é um grupo que se formou na época da PL 504.
504.
E é um grupo muito maravilhoso. Hoje à noite a gente vai se reunir presencial. E aí, dentro dos líderes, tem desde o Edu Lorenzetti, o Felipe Cime, Felipe Silva, a Luísa Bafa. Então, assim, é um grupo que a gente está, assim, todo mês a gente se encontra. Óbvio que a nossa pauta é falar sobre diversidade, mas é muito maravilhoso. E, assim, eu não lembro de existir isso antes. Eu acho tão importante essa união, porque no final do dia é tudo sobre as pessoas, é sobre o mercado que a gente, né, está reconstruindo e para onde a gente quer caminhar. Então, estamos mais unidos e eu sinto que estamos com mais propósito.
Bacana, bacana. Lu, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente na APP, trocando uma ideia, trazendo a tua experiência, né? Atendendo aqui os nossos pedidos aí. E, puxa, muito bacana tudo isso que você compartilhou com a gente nessa manhã desse AppCast especial de número 100. Me despeço de você com uma música do Kiss, God Gave Rock and Roll to You.
Yeah.
Tchau, Lu, obrigado.
Próxima vez eu quero estar aí com vocês. Me convidem que eu vou.
Fechou.
Mas aqui é roda de samba também.
Ah, também, né? Opa.
Diversidade, gente. Diversidade.
Verdade.
É isso aí.
Um beijo, Lu. Tchau, tchau.
Beijo,
tchau.
Gente. Boa semana.
Beijo.
Gente, que bacana. Esse foi o AppCast número 100. Marta.
É impossível que eu já tenha acabado.
Conseguiu uma proeza, acabar dentro do tempo.
Gente, sem comentários.
Sem comentários.
Impressionante.
Silvião.
Não, eu acho que a gente tinha tantos nomes, né, pra gente convidar, E por conta da limitação do tempo, a gente convidou algumas pessoas que, de certa maneira, têm uma proximidade com a gente e que tinham um conteúdo para transmitir, né? Sim. Lua, a Ju, que está fazendo um trabalho sensacional lá no grupo de atendimento como vice-presidente, ao lado do PC Freitas, que é o presidente. A Lu deve ser a futura presidente do grupo de atendimento. Então, as entidades muito próximas, isso que a Lu falou com relação à proximidade, Matinha, das agências, é fato. A gente tem que encontrar lideranças aderentes a essa conversa. E a PP é um canal, a gente está canalizando essa força. A gente provocou essas conversas que estavam acontecendo, mas estavam na coxia, Matinha? A gente trouxe essa conversa para o palco.
Exatamente.
Então, por isso que esses grupos estão aparecendo, estão ganhando visibilidade. Fala, mas existe há 10 anos. Pô, mas como é que a gente não sabia que existia esse grupo há 10 anos, né?
Pois é.
E a PP está dando luz para essa conversa. Trabalho da Marta, do grupo de inclusão e de diversidade. Então, a gente tem uma pauta muito ativo aí, né, Matias? As pessoas estão cobrando da gente.
Uhum.
E o AppCast também é uma forma da gente prestar conta,
claro,
para o associado, juntar, prestar, né, conta para as agências que nos apoiam, prestar conta para os nossos apoiadores que estão viabilizando as iniciativas da App, prestar conta para a diretoria executiva da App, os diretores regionais. Então, é uma forma da gente mostrar, ó, por que que nós precisamos do teu apoio para produzir conteúdos como esse que você faz aqui na Compass Collab. Então,
legal,
mais uma vez, parabéns pelo 100º e vamos para os próximos 100.
É isso aí. Mari Cruz, mais uma ótima contratação aqui.
Como disse a Lu, no final é tudo sobre pessoas, né? No começo, no meio, no fim, é tudo sobre pessoas.
Exatamente.
Várias vezes a gente se vê falando, hoje mesmo estava conversando com um amigo de manhã e ele falando dos desafios, é sobre pessoas, né? Não tem jeito. E o AppCast, ele só é o que é graças a esses convidados ilustres que a gente ouve muito, né? Aqui no AppCast, a gente dá, né, a palavra para eles. A gente é coadjuvante aqui, a gente bota a mão na massa, mas é muito bom ouvir. São aulas, assim, sensacionais que, como disse o Silvio, a gente estava fazendo o texto sobre o AppCast 100, ele escreveu que valem por um MBA, né, Silvio?
É,
muitas vezes.
É.
Então, é até difícil falar qual foi o episódio que mais marcou, porque tem vários, muita gente mesmo, e parabenizar todo mundo aqui. Adoro que o AppCast tenha esse núcleo de diversidade, inclusive o núcleo de diversidade da App Brasil está expandindo para outras regionais que também estão começando, sim, a adotar um comitê de diversidade, o que é assim,
muito importante
um troféu, né? Levar isso para o interior também. Então, as nossas ações estão fazendo um efeito. Ainda tem muito para se fazer, tem muito para se fazer, mas a gente vai chegar lá.
Tem muito para se fazer, inclusive, agora vai arrepiar cabelos de Marta Gotchard. Inclusive, vem aí a segunda edição do Banho de Diversidade 2022.
Mas aí é que tá, amiguinho, que é a terceira,
terceira
edição.
Então, olha lá.
Garoto.
É a terceira. Então, vem aí novidades, daqui a pouco a gente começa a divulgar. Adão Casares. Meu amigo Adão Casares.
Achei sacanagem você pedir a tinta para a luta. Mas
você me paga, viu?
Mas eu concordo com o Silvio, mas eu acho que ainda só as lideranças estão falando.
Uh-huh.
O solo não está falando, o solo digital está quebrando o solo, então o negócio do sindicato é sério. Eu estou vendo todo mundo muito disperso. Né? Não somos nós que vamos resolver aqui.
Não,
mas, Adão, sabe o que acontece? É uma provocação. A gente nunca viu, por exemplo, a CUT e a FIESP assinarem um documento conjuntamente. É uma mudança de comportamento, sim, porque a gente estava fazendo, praticando um monólogo e tentando afinar os pontos em comum. E aí você nunca chegava num acordo. Então, eu acho que o que acontece hoje é que nós estamos abertos a diálogo. Todas as lideranças, os colaboradores, as pessoas que estão entrando, entrando no mercado, e a PP ela tem que canalizar esse esforço. Outro dia, a gente estava conversando com... na segunda-feira, que eu estava participando de um evento online com o pessoal da Belas Artes, conduzido pela Lina, nossa companheira lá da PP.
Uhum.
E eu falei que a gente tem que acabar com esse negócio do mercado contratar estagiário com experiência. Não existe estagiário. Então, a gente precisa discutir isso na PP. A gente está fazendo nosso papel, nós estamos contratando estagiários sem experiência, mas preparando eles para o mercado. Então, pelo menos dois estagiários por ano nós estamos colocando no mercado com um pouquinho de experiência para acabar com esse negócio de estagiário sem experiência. Então, assim, o diálogo sempre existiu. O problema é que a gente não estava aberto para essa conversa. Então, essa é a ruptura e essa é a dificuldade que nós estamos tendo hoje, de estabelecer esse diálogo como sempre deveria ser. Antes era através de reuniões, estatutos. Exato. Não, agora é através de olhar no olho, via online, inclusive. Mas o diálogo está aberto. A gente precisa... As lideranças estão tentando encontrar o caminho. Como a Lu falou, fazendo reunião. Imagina, na nossa época, o presidente fazer reunião com os assistentes.
É
quase impraticável, não existe isso, né?
Era inacessível, né?
E tem outra questão, né, gente? A gente, por muitos anos, tem se batido na tecla de que cada um tem que cuidar da sua carreira, é o intraempreendedorismo, cada um tem que ser responsável pela sua própria marca, você é a sua própria marca, você é protagonista da empresa.
Uhum.
E aí eu acho que isso acabou contribuindo para esse enfraquecimento daquela coisa de que um apenas líder vai falar por todos, né?
Exatamente. Então, eu acho que é uma mudança que nós estamos passando e está aprendendo. Nós temos que ter que discutir mais esse assunto com as lideranças. Nosso mercado, É um mercado, parece que é grande o mercado de comunicação, de agências, propagandas. São poucas agências, você comparado com outros setores, né? Uhum. Mas são lideranças ativas, que estão dispostas a conversar. Agora a gente precisa provocar. Eu acho que uma função da PP é fazer essas provocações.
O que me chamou a atenção para essa história foi ele, quando ele me mandou aquele material do...
Uhum.
Do anunciante lá, que os caras se filtraram tudo. Eu falei, pô, quebrou a categoria, né? Uhum. Porque você põe elemento dentro e fica a frase.
Uhum. É.
Ontem eu ouvi uma frase muito, que eu achei muito interessante, que é quando você não inclui pessoas, é um baita desperdício de tecnologia. Exato. Eu adorei isso, cara, sabe? Então, é a real, né?
É muito verdade, bem. É verdade. A Matinha, que é uma profissional de cultura organizacional, ela deve falar um pouco sobre isso para a gente, como é essa experiência no ambiente digital, como é que se estabelece a cultura que a Lud está dizendo que temos uma dificuldade ainda.
É isso mesmo, né? Essas mudanças todas que aconteceram. Primeiro que tem esse... glamourizaram muito essa questão do empreendedorismo no mercado de comunicação. Exato. E, na verdade, não é bem o empreendedorismo, né? É a falta de acesso mesmo ao mercado constituído, ao mercado formal. Tem tantas questões sobre isso, né, que a gente pode falar.
Mais a PPcasts por aí.
Mais a PPcasts.
Vamos trazer o sindicato aqui para conversar com a gente.
Pegando o que a Mari falou da marca pessoal, você consegue fazer sua marca pessoal. O que foi é que todo mundo com essa conversa de empreendedorismo está destruindo.
Exato. Claro,
tá jogando todo mundo por ralo.
Mas o mercado de comunicação, ele vive essa pejotização.
Pronto, começou, né, segunda...
mas, por exemplo, o Edu Simon esteve com a gente no AppCast, que foi fantástico. Ele falando que tem que repensar esse modelo. Se o cara é bom e você quer mantê-lo, convida para ser partner, convida para ser sócio do negócio.
Muita gente está fazendo isso.
O mercado financeiro já faz isso há muito tempo, o mercado de direito também, e o mercado de comunicação vai ter que começar a fazer. Por quê? Porque a comunicação vende, a comunicação entrega resultado.
Exato.
E a pessoa tem que ser bem remunerada para isso, né?
Exatamente. E é a única indústria que a cada R$1 investido, ele gera mais R$8 na economia. Esse é um dado da Deloitte, lá numa pesquisa que foi feita com a BAP e com o SEMP. Uhum. Então, a indústria de comunicação é uma indústria que impulsiona outras. Nós precisamos de pessoas capacitadas, preparadas e desenvolvidas. E eu acho que, como a Lu falou, olhar para a evolução. Então, as empresas têm que assumir a responsabilidade de preparar essas pessoas, não só as empresas, mas as lideranças, né? E capacitar, desenvolver. Então, não adianta crer que as pessoas... Vai contratar estagiário com experiência que fala inglês.
É.
E quando você recorta para diversidade, né, Matinho?
Não,
é pior ainda. Uhum. Eles querem contratar pessoas pretas para atender uma regra de compliance, que falam inglês,
isso,
e que sejam formadas em escola em primeira linha. Aí fica difícil, né? Então temos que assumir essa responsabilidade.
É. Como diria Jô Soares, mui amigo, né?
Pois é.
Ou mentira tudo, né?
Gente, obrigado. Essa foi a edição número 100. A gente já percebeu que o Adão quer fazer um complô lá dentro da PP. Ele quer provocar uma greve geral.
Ele é roleiro, Adão roleiro.
E é isso.
Aí,
Cris.
Adão está à esquerda.
Ô, Cris, você está escutando o patronato, gente, falar aqui. Mariana Cruz.
Vamos melhorar esse PH do Adão, que ele está muito alto.
Cris e Geni, muito obrigado, viu? Vocês são demais. São as moças responsáveis aqui pelos nossos eventos e por muita coisa que acontece.
Profissionais competentíssimas.
Eu quero dar um beijo grande também aqui na equipe da Compasso, na Aline, que tá lá na mesa de som, que também edita e monta aqui o nosso AppCast, ao Vitor, também dando uma força pra gente aqui na parte técnica, e Paula Tonelotto, a famosa Papu, que está aqui fazendo câmera e os cortes aqui de vídeo pra gente.
E os nossos patrocinadores, porque
todos
o AppCast
eles...
é muito chique, ele tem patrocinador, né?
Fala todos, você lembra todos eles?
Não, é melhor a gente não falar que mas vai ser injusto.
Nosso,
o nosso patrocínio Extreme Rich, Globo, agora ela falou, vai ter que falar, né?
Extreme Rich, SBT.
Então
vamos lá. Extreme Rich, Globo, SBT, Canta. Warner agora, Warner Discovery.
Neo
Energia.
Quai.
Neo Energia. Neo H.
Achando que vocês vão levar a dura dos
alunos. Alô, Neo Energia.
Léo Chebli. Léo Chebli, que é nosso apoiador da Neo, de mídia, Hora for Home.
Isso, Neo H. Estamos esquecendo.
Quai. Ai, eu juro
Quai, novo, acabou de assinar com a gente aí, Quai. É isso aí.
Claro.
Claro, também.
Exatamente.
Acho ela não parece a Fórmula 1?
Não, verdade, é verdade. Nós estamos chique. E a compasso? Tem a compasso.
Compasso que leva o Big B.
Big B.
Tem várias empresas que nos apoiado. E sem esses apoios, nada disso seria a gente conseguiria realizar. Então, lembrando agora, só para finalizar. Festap, dia 8 e 9 de outubro. Começamos a semana, a divulgação da semana, desse evento nessa semana. E a inscrição serão gratuitas porque os patrocinadores estão apoiando esse
Exatamente.
Projeto.
Exatamente. Toda essa galera que a gente citou aqui. Bom, vambora?
Bora.
Já tá subindo os letreiros.
Já.
Tá bom, né?
Beijo, gente. Valeu. Até o próximo AppCast.
Valeu. Tchau, até a próxima.
Vamos tomar café. Quem vai pagar o café agora, hein?
AppCast, o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br.